Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, titulares chegando. São 8 horas e alguns segundos dessa segunda-feira. É hora de titulares, sempre ao vivo aqui em central3.com.br. Matias Pinto.
Buenas, Paulo.
Você já prestou atenção na vinheta?
Já.
Pela internet, pelo celular ou pelo tablet. Mas o tablet e o celular também é internet.
Também é internet, né? Tá, tem isso.
Beleza, tudo bem?
Tranquilo.
Tudo bem, Chico Malta?
Bem, e você?
Tudo bem. Vou começar com um desaforo aqui,
pode 200? Ser? 200?
Titulares?
Não, ah, 200 100. Minutos.
Ah, 200 minutos.
É o atraso do Vitor Bino em 3 anos de Rádio Central 3.
A gente vai pôr um totem, igual o impostômetro, sabe?
Não, tem um
Eu
programa...
Eu acho que tem que fazer uma recontagem.
Você lembra do programa Rock'n'Roll na MTV? Tinha uma vez que marcaram com o Marquinhos e o Marquinhos não foi. E eles colocaram um boneco do Marquinhos que ficava lá todos os programas e eles conversavam com o boneco.
Que parecia o músico Vini, né?
Também. Eu vou começar com um desabafo aqui, Chico Malta.
Desabafo.
Você conhece aqui a rua de trás da Central 3, né?
Qual delas?
A de trás, a dos restaurantes.
A dos restaurantes.
Tem uma banca ali, né?
Tem.
Toda segunda...
Que pra mim essa é a rua da frente.
É da frente. Depende
da frente da porta.
Tem razão. É. Toda segunda eu passo ali e compro o jornal, o Lance. O principal jornal esportivo pra ter os confrontos, os resultados à mão aqui no programa. Série C. Não encerrados até o fechamento dessa página. Série D, não encerrados até o fechamento dessa edição. Ou seja, o cara que comprou o jornal não sabe como é que ficou a Série C e a Série D.
Por quê?
Porque os jogos acabaram 6h30, né? 7 horas.
Ah, não é que acabaram meia-noite?
Não. Acabaram. A rodada da Série C acabou às 9h, rodada final pra sair o confronto.
Sim.
E a rodada da Série D teve jogos às 4 da tarde, que também... não vieram.
Que coisa, hein?
Triste, né?
É, triste. É assim que eles tratam o futebol brasileiro, né?
Pois é, e rodada final, né? Como é que o cara vai saber quem o time dele vai pegar? Enfim, vamos passar aqui então. Vamos começar com a Série C, que teve os confrontos das quartas de final definidos. Confrontos que já valem o acesso. Tem 8 times, os 4 vencedores dessa fase de mata-mata, ida e volta tradicional, com vantagem, critério de desempate, o gol marcado fora, tipo Copa do Brasil. Os 4 que passarem desses confrontos já jogam a semifinal, mas já com o acesso garantido. Vamos aos confrontos. Fortaleza, líder do Grupo A, pega o Brasil de Pelotas, quarto colocado no Grupo B. Primeiro jogo do Rio Grande do Sul, porque o Fortaleza é a melhor campanha da Série C.
E deve ser não nesse final de semana, mas no próximo, para tempo da logística das equipes, né? Série C é outra realidade.
Série
ainda
D
mais...
também teve uma semana
sim,
de folga.
Sim, teve uma semana de folga. Imagina como é organizar uma viagem de Pelotas até Fortaleza, né?
Pois é, e ainda mais em times que até ontem à noite nem sabiam se iam se classificar, né?
É o caso do Brasil de Pelotas que ficou...
O ano podia ter acabado hoje.
Ficou na zona de classificação o torneio inteiro, mas chegou na última rodada, dependendo só de si mesmo, enfrentava o Tupi em Juiz de Fora, mas corria o risco de ficar fora, já que eram 4 equipes que lutavam por 2 vagas, né?
A vitória contra o Tupi foi providencial, porque se não vence, o Juventude estaria classificado. Outro confronto, Asa de Arapiraca e o próprio Tupi. Asa vem do Grupo A, o Grupo Norte-Nordeste, e o Tupi vem do grupo aqui mais da parte de baixo do Brasil. Tupi que por pouco não subiu ano passado, caiu para o Paysandu, né?
Correto.
Podia subir, caiu para o Paysandu. Terceiro
e
confronto.
O Fortaleza, que a gente já falou, também bateu na trave nos últimos 2 anos para Oeste e Macaé, respectivamente.
Terceiro confronto, Londrina, líder do Grupo Sul-Sudeste, pega o Confiança, que também fez uma campanha de recuperação, se classificou. Um confronto aí, Paraná-Sergipe.
E você tem uma história com o treinador do Confiança, né?
O treinador do Confiança é um amigo da família, Betinho. Ex-jogador
Betinho
de Palmeiras,
jogou na Portuguesa?
Juventus, foi a seleção, inclusive.
Foi a seleção, teve
bom
uma convocação.
Bom meia-direita, né?
Bom jogador.
Bom meia-direita, é bastante
não
amigo
Não era jogador de seleção, acabou indo, mas não. Era um bom jogador de clube.
Sim, rodou em clube grande, né?
Sim.
Depois, no final da carreira, acho que jogou no Ipatinga, encerrou a carreira no interior de Minas.
E eu me lembro dele bem na Portuguesa.
Pois é. É o técnico do Confiança. Segundo ele, falava mais perto do começo do ano, Confiança não tinha grande expectativa de subir. Era um time que queria se manter na Série C, era o planejamento inicial, era conseguir se manter na Série C, consegue essa quarta vaga e vai que, né? Precisa de um jogo da vida em Londrina para de repente subir. O modelo de mata-mata permite
ou
isso.
Ou mesmo em Aracaju, né? Vai que decide a parada em Aracaju, como a gente vai falar na Série D agora, dos confrontos que já tiveram nas oitavas de final. Dependendo do jogo de ida, pode ir para Londrina bem, resolvido.
E a Portuguesa, que se classificou também de maneira heróica, precisava vencer jogando no Canindé o time da Tombense, venceu por 1-0 já na parte final do jogo e se classificou no segundo lugar. Portuguesa vai pegar o Vila Nova, que vem do grupo ali Centro-Norte-Nordeste. E olha como ficou interessante a última rodada do grupo B. Portuguesa 30, Tupi 30, Brasil 29. E eliminados com 29, Juventude e Guarani.
Extremamente equilibrado, né?
Dois times bem tradicionais também, nas posições 5 e 6.
E para ver o curioso, né? A Portuguesa, que começou muito mal essa Série C, conseguiu agora a classificação em segundo lugar, mas a vantagem é que decide no Canindé.
Pois é.
Mas se terminasse em terceiro, pegaria o Asa, que é uma equipe mais acessível do que o Vila Nova. E, novamente, você jogando num Serra Dourada, lotado contra a equipe do Vila, pode ser uma dificuldade a mais para a Portuguesa se fosse um jogo em Arapiraca, por exemplo.
Concordo. Os rebaixados, Caxias e Madureira, no grupo aqui mais ao sul, e Casa e Águia de Marabá, no grupo mais ao norte. E ontem eu assisti na TV Brasil, olha que curioso, o time de Marabá estreia amanhã na segundona do Paraense.
Isso.
Só para ver o nível do calendário, o time ainda tinha chance de escapar, né? Se vence o Fortaleza, cai o Cuiabá.
E o Águia de Marabá, o Águia que já tava... Ah, não, justamente tinha o Cuiabá, né, mas...
Tinha a chance de passar o Cuiabá.
De passar, mas foi muito prejudicado, né, na partida que fez diante do...
Do Fortaleza ontem?
Do Fortaleza, isso.
O Cuiabá bateu o Icasa, o Cuiabá foi a 17.
O Icasa que já estava
foi
rebaixado.
Foi a 20, desculpa. E o Águia talvez, né, tinha que secar esse jogo e fazer a sua parte, mas também fechou a campanha contra o Fortaleza lá em Fortaleza.
E
a tabela não ajudou.
E Casa que em 2013 chegou a brigar pelo acesso à Série A e agora vai para 2016, volta à Série D.
Falar da Série D, que também teve o início das oitavas de final nesse final de semana, Série D ainda está nas oitavas, então quem passar desse confronto ainda tem mais um jogo para valer o acesso, né? Já que os quatro sobem, então basta chegar à semifinal para garantir o acesso. Coruripe 0, São Caetano 3. São Caetano faz um placar bastante interessante jogando em Alagoas. Eu tive em Coruripe nesse último verão, viu, Matias? Que lugar.
Recomendo.
Coruripe. Dizem que a...
Onde fica exatamente Coruripe, para quem não sabe, Paulo Júnior?
Coruripe fica... Calma, agora você me pegou, deixa eu lembrar.
É sertão,
aqui
Coruripe?
Não, é litoral.
Litoral de Alagoas.
Litoral de Alagoas. Agora só
perto de São Miguel dos Milagres ali.
É antes de Maceió, né? É antes de Maceió, vindo de baixo. Não é tão longe de quem vem da Bahia, de quem vem aqui da parte de baixo da... E eu conheci uma praia chamada Miaí de Cima. Que lugar, viu? Que lugar.
Fica a dica aí pra quem estiver conhecendo o litoral de Alagoas, que já não é tão grande, né? Então dá pra
dizem
desfrutar.
Que é o mais bonito do Brasil. Muita gente considera o litoral de Alagoas o mais bonito do Brasil.
A praia dos franceses.
Esse São Miguel aí dos Milagres, São Miguel do Gostoso, uma
coisa
assim.
São Miguel do Gostoso.
São Miguel do Gostoso. Fala que é um paraíso aquele lugar.
Mas isso não é Alagoas, né?
É Alagoas.
É Alagoas?
Alagoas, Alagoas.
Oh.
Vamos lá, vou checar, peraí.
Não é Alagoas, hein? Não é Alagoas.
Na dúvida é Paraíba.
Eu acho que é Rio Grande do Norte. Coruripe 0, São Caetano 3. Outro jogo envolvendo o time paulista.
Rio Grande do Norte, perdão.
Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso é mais lá pra cima. Inclusive tem um festival de cinema bem bonito lá, uma tela na praia. Segundo jogo, Botafogo 3, Craque 0. Botafogo de Ribeirão Preto vencendo por 3-0 o jogo de ida. E olha que interessante, Chico Malta, quem passar de São Caetano e Coruripe, pega quem passar de Botafogo e Craque. os dois venceram por 3-0 no jogo de ida, tanto o São Caetano quanto o Botafogo. Então é um duelo paulista de dois times que já fizeram muita história em Campeonato Paulista, tem Campeonato Brasileiro. São Caetano e Botafogo vai valer uma vaga na Série C.
Boa.
Considerando, claro, que ambos devem avançar, né? 3-0 na ida.
E, ó, e que partida do Pantera, hein?
Pois é.
Liquidou a parada no primeiro tempo. Logo, o craque, né? Que tinha sido a pedra no sapato da equipe Ribeirão Pretense na fase de grupos. E eu destaco a atuação do menino ali que jogava pela direita, o Samuel Santos.
Pois
que
é.
Deu duas assistências, foi o nome do jogo.
Ribeirão Pretano ou Ribeirão Pretense, hein?
Eu fiquei na dúvida.
Ribeirão
agora.
Pretano.
Pretano, Ribeirão, sua família Pretano. Que é da região.
Paulo Júnior, então, que é um Ribeirão Pretano.
Eu sou quase Ribeirão Pretano. Meu pai comercialino, meu tio Botafogo. Boa. Bobeira, né? Coisa de família. Vai entrar o Leandro e a mim? Entrou, hein?
Tô aqui.
Tudo bem?
Muito estranho, né? Que eu nunca sentei do lado de cada mesa, acho. Faz 2 anos que eu não sento do lado
Como
de
é
cada
que é?
Mesa. Tá bom?
É menos ar-condicionado, é mais adesivo, porque o computador do Matias é cheio de adesivo atrás.
E de sujeira, né? Sujeira não, poeira, vai.
E aqui...
Poeira não é sujeira.
É engraçado, você como comentarista vai começar já, então, comentando esse Palmas 1, Remo 0. Conforme a súmula, a diretoria do Remo entrou no vestiário do árbitro e deu um jogo de camisa para cada um. Um jogo de camisa pro juiz, um jogo de camisa pro bandeira, um jogo de camisa pro outro bandeira e disse, boa sorte. Bom jogo.
É sério isso?
É sério, tá na súmula. E o Palmas venceu por 1-0.
Com um pênalti estranhíssimo.
Estranhíssimo. O Remo, enfim, precisa só fazer o resultado em casa pra virar.
Palmas que era do Arnaud Rodrigues, né? O comediante já foi presidente do Palmas.
Você sabia
e que... senador também pelo estado Tocantins.
Que coisa, eu lembro que mais ou menos em 99 tinha uma revista lá em casa, não lembro agora qual era, que a matéria era Venham Morar em Palmas, convocando famílias, né? Dizendo que era o lugar dos novos negócios, das oportunidades. E deu uma coceira no meu pai. Ainda bem que...
Foi passageiro.
Quer dizer, ainda bem. Eu não estava preparado para minha adolescência mudar para o Tocantins. Hoje eu adoraria, viu? Moraria em Palmas a partir de amanhã. Faria a Palmas...
Palmas de Maiorca?
A Central 3, sucursal Palmas.
E já que o Leandro e a mim falou do Arnaud Rodrigues, eu vou colocar aqui de trilha sonora Baiano e os Novos Caetanos.
Tá bom.
Sensacional. Tá bom. Palmas e Remo vai pegar, quem sair de Palmas e Remo, pega o vencedor de Caldense e Rio Branco do Espírito Santo. Jogo de ida 1-1. Do outro lado da chave, um dos confrontos de maior distância, Lajeadense do Rio Grande do Sul pegou o Central de Caruaru e meteu 4-0, hein? Que chapuletada, azedou pro Central. Jogo de 3.100 quilômetros. Uma distância por carro.
Um desses confrontos que só vai acontecer mesmo na Série D, né?
Pois é. O vencedor desse jogo pega Rio Branco do Acre ou Ipiranga, também do Rio Grande do Sul. A tendência é um confronto gaúcho, porque o Ipiranga já venceu por 1-0 lá na Arena da Floresta, em Rio Branco. E a manchete foi aquela, né? Mesmo sob calor, Ipiranga bate Rio Branco no Acre. É um time gaúcho ganhando um time no Acre. Você tem que falar do calor, né?
E que tem uma particularidade, a equipe do Ipiranga, que quando o estádio Colosso da Lagoa ficou pronto...
Colosso da Lagoa!
Era um estádio que tinha... A capacidade do estádio era maior do que da população naquela época.
Sensacional,
então, hein? É um desses casos de obras superfaturadas por uma prefeitura... para entregar uma coisa que não vai servir de acordo com as necessidades da população.
Estanciano 2, River do Piauí 1. E fechando, outro confronto de grande distância geográfica, Operário de Ponta Grossa 1, Campinense de Campina Grande 0. Outro confronto aí, Paraná, Nordestão. Boa Série D, hein? E parabéns para a TV Brasil que está passando a Série D.
É isso que eu ia falar. Serviço.
Alguém tuitou, Leandro Amin, e deve ser verdade. É a primeira vez que a Série C é transmitida em TV aberta e cadeia nacional. Não lembro das outras temporadas, confesso que não acompanhei.
A TV Brasil não é exatamente TV aberta, né? Porque tem precisado de VH ou HV, não sei o quê, né?
Pois
mas é aberta.
É considerada aberta. Pode ser que é a primeira vez.
Não... UHF.
Pode ser. Ela é tecnicamente aberta, mas na prática... Não...
Ela é aberta, né? Para quem tem parabólica.
Como era a MTV, né? O Canal 21,
isso.
Né?
Final, é que se você mexia o braço, bagunçava a imagem. Bagunçava
o canal 21 era bom pra você saber qual era a temperatura em São Paulo.
E as horas. E as horas. Sim. Cara, que tempo,
e se você tava com insônia na madrugada, tinha aqueles peixinhos. Você ficava vendo a câmera.
Eu nunca tive um relógio, né?
E o clipe do Zig Marley, né? Tomorrow People.
Breaking News.
Eu nunca tive um relógio.
Breaking News.
Nunca tive um.
Acabei de receber ligação de Vitor Ernesto Birner. E ele dizendo, com aquela voz sempre afoita, ainda mais afoita, Mota, porque está com asma. E tá vindo do hospital, correndo, mas vai chegar.
Vai chegar, que é pra solidarizar.
Mas asma passa? É contagiosa?
Olha, a do Vitor Birner não duvidaria.
Eu nunca tive relógio, Chico Malta, eu nunca tive um relógio. E eu sempre vi as horas no canal 21, quando eu descobri que 130 cobrava.
Também.
Telesp informa.
Cobrava.
18 horas.
Ainda assim, esses minutos. Dias eu usei o 134, fiquei sem bateria no celular pro despertador. Já despertou no 134,
não.
Leandro? 134 é o despertador.
Despertador.
Você bota, digite, aí você.
A minha mãe faz isso.
E aí toca.
Além do despertador, ela agenda o serviço da Telefônica agora. Né?
Grande.
Não vamos falar da série B?
Vamos falar.
Série B.
Que tá legal essa Série B também, hein?
Eu ia deixar a B e A, daqui a pouco eu ia dar a notícia da convocação. Mas vamos na B, então. Série B. Situação de momento, como diria o outro. Botafogo 55, Vitória 49, Paysandu 47, Bahia 47. Os quatro que subiriam hoje, restando 10 rodadas. América Mineiro 45, Santa Cruz 45, Sampaio Corrêa 45.
Bem equilibrado ali, hein?
Os três a uma vitória também do grupo de acesso. Náutico 43, Bragantino 42, ainda estão numa distância razoável. Décimo colocado, Luverdense já tem 39, um pouco mais longe. Mas, de fato, os nove primeiros...
Estão na briga.
Do segundo ao nono, né? O Botafogo deu uma descolada.
O Botafogo, já. Que mais nada de braçada aí, mas do segundo ao nono, todos têm chance de poder ainda passar para a Série A.
Pensar, em 10 rodadas, né? Tem coisa pra caramba.
Pensou que mesmo quem nada devagar, nada de braçada também, né?
É?
Tem outro jeito de nadar.
Pesquise, né? Por favor, Paulo, a origem desse termo.
Não tem outro jeito de nadar, né? Rodada 29 começa amanhã, terça-feira, Santa Cruz e Bragantino no Arruda. Ceará e Luverdense no Castelão, realmente pegando fogo a série.
Bom, pelo visto o Paraná Clube meio que ressurgiu das cinzas, né?
O Paraná Clube demitiu o Fernando Diniz, que é uma coisa curiosa, porque contratou o Fernando Diniz para não ser rebaixado, contratou o Fernando Diniz acreditando que ele faria uma campanha de manutenção na Série B, o time está 10 pontos à frente da zona, e demitiu o treinador. Então é engraçado que é um trabalho que...
Vocês viram o jogo do Paraná?
Não vi, você queria saber se...
Queria saber se o goleiro tá jogando.
Tá o futsal. Isso daí é um trabalho a longo prazo, Leandro e a mim. É, não é assim que as coisas funcionam.
E o Ceará tá mal, hein?
O Ceará
tá no 17º, é o primeiro do grupo da zona de rebaixamento.
5 pontos atrás do Macaé.
E o fenômeno é o Bragantino, né? Que não briga pra não cair nem pra subir.
Ainda é aquele técnico?
Muito
ainda tempo. É o Marcelo?
Marcelo Veiga está no Botafogo de Ribeirão Preto.
Ah, é verdade. Ele tinha sido chamado pra... É verdade.
Que coisa. Eu vou passar aqui, antes da gente falar de Série A, passar os convocados da Seleção Olímpica, que saiu agora
há
pouco.
Meu Deus, quanta convocação.
Essa é boa.
Eu não dou conta.
A convocação é para dupla de jogos 9 de outubro e 12 de outubro, ambos em Manaus.
Contra?
República Dominicana e Haiti.
Haiti, é aqui.
Convocação, goleiros Ederson do Benfica, Wilson do Atlético Mineiro.
Mal.
Laterais, Maicon do Livorno, Zeca do Santos, Wendel do Leverkusen e Douglas Santos do Galo.
Mal.
Zaga, Marlon do Fluminense, Lucão do São Paulo, Dória do Granada. Pô, que nome pro time do Dória, né? A Granada mesmo. E Rodrigo Eli do Milan.
Péssimo.
Meio campistas, Lucas Silva, Olympique de Marseille, Rodrigo Caio, São Paulo, Fred, Shakhtar, Wallace, Grêmio, Felipe Anderson, Lazio, Valdívia Internacional.
Bom.
Bom, hein? E olha o ataque, que beleza. Kennedy do Chelsea, Vitinho do Inter, Gabriel Jesus do Palmeiras, Luan do Grêmio, Gabriel do Santos e Vinícius Araújo do Cruzeiro.
Razoável.
Tudo bem, Vitor Birner?
Tudo bem, Paulo. Boa noite.
Como é que tá esse clima? O que você tá assim de touca, voz embargada?
Parece o Zé Gotinho.
Não, parece o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, Quem dera. Antes da entrevista, ele só dá entrevista se puder tomar um copo de cerveja, que ele não gosta da voz dele.
Antes de continuar aqui, o nosso querido Douglas Utiama, não, Douglas Utiama não, é outro ouvinte aqui, que não aparece aqui ainda.
O Warwick,
ele fala, legal que o Vitor Biner, ele vem vestido de Fantasma de la B. Para o programa titular.
Nesse caso é porque eu tive que passar no hospital hoje porque estava com problemas respiratórios.
É sério, porque sério é quem tem câncer, né?
É, mas que incomodavam muito e eu sabia que ia encontrar o ar-condicionado aqui. Por isso passei em casa só para pegar esse boletom, já que eu não posso contar com a presteza dos meus amigos para
desligarem
o ar-condicionado.
Não dá para pedir para desligar o ar-condicionado.
Não, porque eu acho folgado com as pessoas que querem ar-condicionado e eu ficar com o ar-condicionado.
Não, é só você pedir e o Matias prontamente já desligou.
Não, porque eu não sou folgado. Não.
Não tem muito segredo.
É o dia que eu tiver
com ele, eu vou pra cá depois, na sequência.
Qualquer dia eu vou fazer isso também. O que você acha desses nomes, Vitor?
Eu queria saber que o Leandro achou péssimo, que eu não entendi se eram os caras do meio de campo todos ou eram os jogadores especificamente.
Ah, o meio de campo e o ataque até
goleiro que mal, laterais mal, zagueiros mas, péssimo.
Não, todos?
O conjunto da obra.
Não vai possível.
Conjunto da obra.
Péssimos não. Péssimo a gente pressupõe que vai perder de Dominicano.
Não. Os zagueiros do Brasil são péssimos. Marlon. Não todos são
Rodrigo
péssimos.
O Caio não é péssimo zagueiro.
Rodrigo tá como meio campo.
Ele vem jogando de
o Marlon do Fluminense é bom zagueiro. Mas os outros três...
Marlon, Lucão, Dória e Rodrigo Eli, do Milan, que não conheço.
Lucão, Dória e Rodrigo Eli, você me desculpa.
Nem pra seleção olímpica?
Não.
Agora, tem bons nomes, hein? Rodrigo Caio, Lucas Silva, Felipe Anderson.
O meio de campo é bom.
Valdívia, Kennedy.
Vitinho.
O Gabriel dos Santos e o Gabriel do Palmeiras. Boas opções, né?
É, a gente tem que pensar
o próprio
também...
O Luan do Grêmio, né? Que...
A gente tem que pensar que também quem poderia ir no lugar desses, né?
Pois é. Não sei se temos tantas opções.
Talvez assim. Tenha opções que os treinadores não utilizem nos times de cima.
Alô, Natan.
Caras meio escondidos, né?
É, eu acho que sim. Até porque o treinador tem... Por exemplo, o Dunga foi no Palmeiras e Internacional do... Foi primeiro no Fluminense Internacional olhar o Gabriel Jesus. Aí ele foi no Palmeiras e Inter, no jogo da Copa do Brasil, para olhar o Valdívia, o Vitinho e, de novo, o Gabriel Jesus. Então ele meio que escolhe os atletas que estão em atividade.
Ou escolhe no jogo em Porto Alegre também, que é mais fácil, né?
Eu... A fase...
Tanto jogo pra ver...
Acho que o Duga não é o cara preguiçoso.
Tanto jogo pra ver, o time do Argel? Não, você vai ver o time do Argel?
O jogo do Fluminense e Palmeiras foi no Rio.
Ah, Fluminense e Palmeiras ele foi.
A fase pode não ser muito boa dos dois zagueiros que eu vou falar aqui, mas pra mim, Natan e Samir são mais jogadores do que Dória e Lucão.
Mas será que o Duga já viu?
Então, mas
essa questão.
Mas aí vamos de. A gente vai partir da premissa. Será que o Dunga deve ser levado a sério? A gente deve estar aqui num programa de futebol falando sobre o Dunga?
Mas como assim, se o Dunga já viu? O Dunga tem que ser que ele faz o Dunga dia todo?
O Dunga deve ser ignorado.
Então, mas aí a gente tinha que pensar o seguinte, Leandro. Eu acho que o. Como a Copa Brasil vai supervalorizar esse ouro que não tem tanto valor assim na Olimpíada? De todos os medalhas de ouro que o Brasil pode ganhar na Olimpíada, a de menor impacto para o futebol brasileiro é a do futebol masculino. Tá? Porque o Brasil se tornou a maior seleção do mundo, o futebol mais respeitado de longe, sem nunca ter conquistado uma medalha de ouro. Medalha de ouro numa Olimpíada era importante no tempo do futebol para a seleção melhor, para a seleção africana. No tempo do Uruguai, 24 e 28, quando não tinha Mundial, e aí a FIFA não interferia, e a Olimpíada era o verdadeiro Mundial de clubes. Ali era muito importante. Para o Brasil, se o Brasil ganhar uma medalha no badminton... É mais importante para o país do que ganhar uma medalha no futebol masculino. Pelo menos a minha maneira de assistir. Então, como o Brasil está dando muito valor, colocaram o técnico da seleção principal, né, que por questões, inclusive, de patriotismo, do jeito que ele enxerga a sociedade, eu não vou discutir isso aqui, acha muito relevante conseguir uma coisa inédita para a seleção brasileira, quando a única coisa relevante que ele pode fazer mesmo é ganhar a Copa do Mundo e reestruturar o futebol nacional. E deveriam ter colocado algum especialista em jogadores de base, algum cara que acompanha os campeonatos de base todos, algum cara que conhece os treinadores, que conversa com todo mundo, que entende quem tem mais potencial, para formar, acima de tudo, uma equipe que possa jogar, até porque se utilizarem os jogadores no futebol principal constantemente, sabe, pela seleção, para ter mais entrosamento.
O treinador vai ser o rapaz do sub-20, né? Isso.
Vai ser o Dunga, eu acho.
Não, nesses amistosos e nessa fase toda... Sim. Pelo menos é ele que tá pensando o time.
Acho que na Copa do Mundo vai ser o Dunga, não vai?
Na Olimpíada? Não sei.
Eu acho que a Olimpíada vai
depende,
ser o Dunga.
Depende do quanto o Dunga tá disposto a engolir algumas convocações.
Bom, é um outro assunto.
Então, mas é o assunto da seleção. Dunga, você aceita convocar o Dória em todas as convocações e ser titular nas Olimpíadas? Se ele fala sim, ele continua. Se ele fala não, coloca um outro que aceite. Oh, por exemplo,
pode falar, Chico, desculpa.
Não, o Douglas Utiama, nosso ouvinte, ele disse que o Natan do Palmeiras é o segundo melhor zagueiro do elenco. Só não teve sequência.
Então, eu gostei do Natan, pelo que vi, quando o Palmeiras fugia do rebaixamento. Agora, ele precisa de mais oportunidades. E não tem. Talvez seja melhor, por exemplo, que o inconstante Dória. Como que o Dunga vai saber disso?
Ah, mas o técnico da base, a obrigação dele não é investigar isso também? Porque
mas aí, de
são
novo...
times e times, né? São casos e casos. Por exemplo...
Você não tem uma assessoria que faz isso pra ele? É claro que ele sozinho não vai poder ver tudo e saber de tudo. Mas um cara desse tem que ter uma assessoria.
Ele sabe que o cara existe, porque existe essa cascata de acompanhamento de jogador, né? Então, cara, tem uma tabela lá na CBF que fala... Jogadores do Palmeiras com idade olímpica. Ah, yeah. O Natan já foi no Sul-Americano, o João Pedro já foi no Mundial, sim. Algum lugar isso tem.
Ah, yeah. O Natan tem 15 jogos pelo profissional do Palmeiras, o Samir tem 40 jogos pelo profissional do Flamengo, o Dória tem 20 jogos pelo profissional do Granada. O Dória tá jogando no Granada, gente.
É que o Natan...
Leva o Natan que tá treinando no Palmeiras, vale mais do que jogar no Granada.
E o Natan não foi mal quando jogou na seleção brasileira de base.
Pois é.
Pois é.
Não foi mal. Se você for se apegar ao desempenho do Natan...
A história do Natan é muito estranha. A verdade é essa.
Mas
muito estranha.
Não sei.
Ele precisa provar, né? A gente não sabe se é um grande jogador.
É muita conjuntura de clube também. É muito maluco isso, né? Você pega esse Zeca do Santos, por exemplo. Ele tá num time que dá muita oportunidade pros garotos e que banca sequência pra jovem jogador. O Natan tá num time que ele foi o melhor zagueiro pro time não ser rebaixado. E ele voltou dando novo com 4 zagueiros contratados. Aí,
O outro amigo nosso aí é do Milan, é isso?
O do Milan, o Rodrigo Eli.
Rodrigo Eli.
Gostei de saber que tem um cara do Livorno aí, o lateral direito, é isso?
Sempre é o cara do Livorno.
Tem
o
cara do Livorno. Lateral direito
é o Livorno. O Endel do Leverkusen é o do Grêmio, né?
Quem é o do Livorno?
É o jogador. Do Livorno é o Maicon.
Maicon.
O Kennedy, titular com o Mourinho, né? Um jogo da Copa da Liga.
Fez o gol,
chorou no gol, né? Que...
Sim.
É brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira, né, Vitor?
Por quê? O cara não pode se emocionar.
Ah, mas no Chelsea, né? Não dá.
Primeiro gol do profissional falava... no Chelsea, tem que se emocionar. Discordo de você, Paulo.
A gente falava que...
Como você é insensível, Paulo Júnior?
A gente falou outro dia,
você
né?
quer robôs, não quer homens.
Não, um time futebol, que tem o William, Oscar, esses jogadores que sentem né? tanto o futebol. Assim.
A gente falou esses dias do ataque do Inter, né? Que é um time meio ao jeitão do Argel, assim. Não se preocupa tanto com a posse de bola. E os dois estão convocados. Valdívia e Vitinho. Gabriel Jesus, Vinícius Araújo do Cruzeiro, que também é fazedor de gol. E Luan do Grêmio.
Esse ataque é bom, hein?
Que de forma bizarra, todo mundo coloca o Luan como revelação do brasileiro, sendo que ele já jogou o brasileiro passado, então...
Ninguém vê, só não, passa
eu acho
Flamengo
absurdo,
no Rio, Corinthians, coisa. São Paulo.
Revelação do campeonato, Zé das Couve, Luan, pô, o cara tava no passado, dá um Wikipedia lá, pelo menos.
Quem é a revelação do campeonato?
Revelação...
Matias vota
Gabriel Jesus.
Achei que Matias fosse votar em Lianco.
Eu acho que Gabriel Jesus pode ser. É um bom nome, Gabriel Jesus.
De revelação, Jesus, jogador que já jogou...
Então, que tá jogando pelo primeiro
pela
ano.
Primeira
não,
vez.
Tem outro. Cara, revelação é aquele que estreia, não é isso?
Eu vou votar no Arana.
Tem o Arana?
Arana do Corinthians?
O Arana do Corinthians.
Não, mas não tem sequência de jogos pra ainda ser revelação.
Mas jogou o campeonato.
Mas que Gabriel Jesus...
Lucas
Gabriel
Lima jogou ano passado.
Não, mas jogou. Pensa no Gabriel Jesus.
Jogou.
Ele ganha disparado do Arana.
Algumas vezes. Eu acho que o Gabriel Jesus ainda tem que jogar mais.
Outras temporadas.
Pouco. Ele jogou pouco sem nota.
Mas o Arana jogou menos que o Gabriel
Jesus. Eu acho que não.
Bem menos.
Acho que não.
De número de jogos?
É.
Não, de número de jogos jogou menos.
Bem menos.
Acho que jogou menos.
O Arana jogou 3 jogos.
Ah, jogou 6, 7 jogos.
Não chegou a tudo isso.
O Gabriel
não.
Jesus deve ter...
O Arana estreou naquele 6, jogo
jogos.
Que a gente titular, foi filmar lá.
Mas ele tá... Ele tem um
O Thiago Maia não tinha jogado ainda, né?
O Thiago Maia, eu acho que não. Ele é dessa copinha,
outro.
Né?
É bom jogador, né?
Bom jogador.
O Dalton do Fluminense pode ser considerado revelação. Ótimo zagueiro.
Dalton. Vamos começar a falar, então, de Série A?
Ah.
Já que já falamos de D. Você perdeu a C e chegou na D. O Vitor perdeu a C, a D e a B.
É que o Vitor é nota A.
Então vocês vão pegar só a Série A.
Vamos fazer que nem Chico Balta. Só falo de primeira divisão agora.
O líder
ele
Corinthians...
Ele fala dos microfones. Só falo da elite,
que coisa. O líder Corinthians
isso é uma tentativa
foi a...
de piada.
O líder Corinthians foi a Santa Catarina.
Nossa, tá bom.
Venceu por 3-1 o Figueirense no Orlando Scarpelli. 3 gols dos 3 convocados à seleção. Corinthians é bastante perto de confirmar o título, são 7 pontos para 10 jogos, 7 de 30. Considerando que provavelmente é difícil que o Atlético faça 30, teria que ser uma coisa assim de, sei lá, fazer 28 e o Corinthians fazer 20.
Você que adora bater. 7 para 30 não dá, quer dizer, praticamente não dá, claro. Mas a conta começa a dar quando você faz 4 para 27. Então o Atlético Mineiro tem que ganhar o Atlético Mineiro versus Corinthians. A partir daí você tem 9 rodadas para 4 pontos. Aí dá.
Esse é aquele confronto de 6 pontos, né? Então se o Atlético ganhar, fica um ponto.
O Corinthians vai para BH, voltar com empate.
Agora, acho que a gente pensa em algumas coisas. A primeira matemática, o Corinthians tem 76,67% de aproveitamento, 23 pontos. Nos últimos...
O Corinthians tem 70%.
Não, nos últimos 10 jogos.
Ah, tá.
Nos últimos 10 jogos, para a gente ter uma referência do que os times têm mostrado, o Atlético fez 6 pontos a menos, 56, acho que
76%. Caiu um pouquinho, né, o Atlético?
Se inverter esse desempenho, eu fiz essa conta hoje, e não deu tempo de postar porque eu fui médico, o Corinthians ainda termina um ponto na frente. Eu acho que o Atlético foi melhor que o Corinthians em qualidade de futebol no primeiro turno, e ali tem outras coisas que levaram o Corinthians à primeira colocação, mas depois piorou. O Atlético caiu um pouco e o Corinthians se tornou um time mais consistente, mais regular. O Corinthians tem mais jogadores experientes em capazes de decidirem partidas. O alicerce do time é o meio de campo, que torna qualquer equipe mais equilibrada quando é forte. Os três principais, para mim, são o Jadson, o Renato Augusto e o Elias, estão jogando muito bem. E quando não jogam muito bem, tem atuações razoáveis. Eles nunca jogam muito mal, ou nunca têm jogado muito mal. E o Atlético carrega o mundo nas costas cada vez que ele entra em campo, enquanto o Corinthians entra com uma tranquilidade do tamanho do mundo. Então eu imagino que na parte psicológica, que é fundamental para você conseguir uma virada dessas, o Corinthians não vai ter desvantagem do Atlético. Tem uma chance do Atlético reverter isso. Chegar no jogo de Belo Horizonte, 33ª rodada, em condições de, se vencer, ficar na próxima rodada com uma distância capaz de criar uma luta direta pelo título que não existe. O Atlético hoje está mais para perder a vaga para o Grêmio do que pela pontuação, não estou falando pelo desempenho, do que para brigar com o Corinthians pelo título. Né? Inclusive, eu, se fosse atleticano, eu torceria muito para o Fluminense eliminar o Grêmio, para o Grêmio continuar concentrando forças na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, porque se o Grêmio tiver uma só competição e puder administrar a parte física, do jeito que o Grêmio é consistente taticamente, é um time sério, com muito empenho, que não perde a cabeça, por incrível que pareça, vai estar cheio de jogadores jovens, precisa ter uns caras rodados, mas cheio de moleques ali, o time não perde a cabeça, né? O time é muito conciso, né? Muito...
E é difícil.
Mérito do treinador.
Mérito do treinador.
O Corinthians vai jogar domingo contra a Ponte Preta, fora de casa, já com um jogo a menos. Vai entrar em campo ou...
Ah, sabendo o resultado do Atlético.
Ou com um jogo a menos e ainda 7 pontos, ou com um jogo a menos e 4 pontos. Acho que faz diferença. Eu não fecho esse caixão ainda porque o Atlético Mineiro é Curitiba, né?
Isso, Curitiba fora.
Atlético Mineiro e Curitiba. Entrar em campo fora de casa, mesmo que seja a Ponte, um time inconsistente,
e a Ponte...
4 pontos são 4 pontos. 4 pontos é complicado. E é uma pressãozinha.
Tem jogado bem a Ponte.
A Ponte nos últimos anos tem incomodado o Corinthians.
E se a rodada termina com 4 pontos e ainda um confronto direto por ser feito lá na frente, eu acho que ainda tem campeonato, sim.
Não, se o Atlético se chegar, por exemplo, com 5 pontos, talvez até 6, tem que ver o número de vitórias, saldo de gol, no confronto de Minas, para o Atlético poder ganhar ali, sabendo que na outra rodada pode ultrapassar, ali você...
O duro é esse jogo.
Então,
o duro é ganhar esse jogo.
Lembrando que o Atlético também tem um jogo contra o Grêmio no Olímpico na penúltima rodada.
Na Arena.
No Olímpico, a mania. Quer dizer, é uma pedreira pro Atlético. Então, eu tô que nem o Leandro, assim. Eu acho que ele vai ser campeão.
Mas, como você bem lembrou, o Grêmio podendo estar numa instância decisiva da Copa do Brasil também, e pro Grêmio, pensando nos últimos anos, mais vale um título na Copa do Brasil do que apenas uma classificação Libertadores.
Para todos os times, eu acho que qualquer time...
Mas pro Grêmio ainda faz uma diferença maior, porque dos clubes ditos grandes, tirante o Botafogo é o que tá há mais tempo sem ganhar alguma coisa relevante.
Sim. Agora, eu tô que nem o Leandro, eu não bato o martelo, mas a tendência do Corinthians ser campeão é muito grande. A chance é muito... real mesmo, assim, é muito grande, né?
E já que o Matias citou G4,
Eu não citei G4, citei classificação para Libertadores.
G4. Eu espero viver para ver, e aí eu espero que a Libertadores vá até novembro. Tem um plano agora que surgiram, né, de mudar ou reformular as coisas no cenário. Levar a Libertadores até novembro, como eu gostaria de ver time brasileiro, jogando com time reserva, Libertadores, igual foi por 30 anos, sabe? Eu tô de saco cheio do G4, de saco cheio dessa coisa de só a Libertadores importar pros times. O Osório foi muito feliz semana passada ao falar, poupei meus jogadores no Campeonato Brasileiro porque quero ser campeão na Copa do Brasil.
Foi criticado por isso.
É, ele deveria ser criticado pelo comportamento dele ontem, né? Não por essa declaração.
Por que ontem?
Você viu a entrevista coletiva ontem?
O que ele falou na coletiva?
Deu uma de Muricy lá, né? Chamar a repórter de mentiroso. Acho que isso não é de bom tom. Se é o Argel que faz, por exemplo, a gente joga pedra, né?
Mas eu acho que se você falou que você tá com aquilo cheio, o dele acho que já estourou.
É. Só lembrando então, que...
Mas é... O Osório mesmo falou que não confia na diretoria, na cara
depende
dura.
Depende do motivo, hein?
O Osório que falou na cara dura que não acredita na...
Não confia
na ditadura. Só pesado isso, hein?
É muito anjo diretoria, também, né?
É, mas é pesado.
Só faltava confiar.
Mas tudo bem, mas acabou, né? Ele não vai ficar mais mesmo. Acabou.
É o que parece, mas a gente vamos esperar.
Falar pro teu patrão que você não confia nele.
Ele chamou um repórter mentiroso, a informação, ao que tudo indica, é verdadeira. Isso é que me desagrada bastante.
Se fez isso com a informação sendo verdadeira, aí, pelo amor de Deus, aí é péssimo, né? Agora, eu sou diretor do São Paulo, eu sou o Ataíde que fez críticas ao Osório e começou a divagar na Jovem Pan sobre questões técnicas da equipe. Eu ofereço 3 anos de contrato pro Osório, olha, você manda nas categorias de base, você escolhe o treinador, você implementa a filosofia de jogo, vai subir todo mundo sabendo atuar em 3-4 posições, sabendo tocar a bola, chega nessa história de ficar com marcação e bola longa que ele tem lá nas categorias de base da maior parte dos clubes, pro São Paulo construir uma filosofia de jogo que a torcida gosta. Eu já vi o São Paulo, por exemplo, chegando em vice-campeonato brasileiro, ou até sendo líder do campeonato brasileiro com a torcida mais, eu vou dizer mais feliz, porém mais empolgada para assistir os jogos do que hoje. O Matias pode confirmar. O São Paulo ganhou o tricampeonato brasileiro, chegou uma hora, no último não, porque a virada, mas chegou uma hora que principalmente no segundo campeonato, quando era o time mais forte, era um marasmo aquilo. Hoje o pessoal que vai no jogo vai mais...
2007, que o São Paulo conquistou o título com 6-5 rodadas de antecedência... Os últimos jogos no Morumbi foram um tédio.
E não era um futebol bonito.
Futebol pragmático.
Se é um futebol que o São Paulo tá se impondo lá, qualquer time, sabe, tocando a bola, jogando no ataque, atuando bem, isso leva o torcedor também pro estádio. As pessoas querem ganhar, em primeiro lugar. Mas elas gostam de ver o futebol melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Claro. Só lembrar que se um time brasileiro ganha a Sul-Americana, vira 3 também, né? O que é legal pra caramba,
três,
o time ficar o ano inteiro falando em G4, aí fica em quarto e não classifica.
E das quatro equipes brasileiras que estão na Sul-Americana, teve uma vitória do Atlético sobre o Brasília, o emergente Brasília do Brunoro. A Chapecoense conseguiu um bom resultado no Paraguai devido às circunstâncias do jogo. Foi um jogo bastante interessante.
Mas perdeu o gol para conseguir classificar.
Perdeu,
né?
O gol, mas.
Foi 2-0, 3-0 ali.
Eu vi muita maturidade da equipe da Chapecoense que estreava fora do Brasil.
Aquele lance do Carabella no contra-ataque, não podia perder aquele gol.
Aquela bola fatal. Mas o Camilo fez uma grande partida.
Você jogou só com 3 titulares contra
isso. E viajou de ônibus às 12 horas que separam o Chapecó de Assunção. E o Sport acabou empatando com o Huracan em Recife e agora decide a vaga lá no parque, em Parque Patrício.
Esqueci o nome do zagueiro do Sport, mas ele fez um pênalti tolo e outro que não foi marcado. Absurdo. Tão tolo quanto. Né?
Detalhe para a Ilha do Retiro, bastante vazia.
Bastante vazia.
A despeito da importância que tem esses campeonatos. Vamos jogar campeonatos internacionais.
Eu tô curioso para ver se o Sport vai estar nesse clima de jogo grande, porque também ficar falando estreia internacional, foto no Facebook, Chapecó pela primeira vez, cruzando fronteiras e não ir ninguém no jogo.
Não, e mesmo assim, se você pensar que é a estreia do clube numa competição internacional, a distância entre Chapecó e Assunção não é tão grande. Tinham menos de 50 torcedores da Chapecoense no estádio Nicolas Leoz.
Doutor Nicolas Leoz, eles fazem questão de dizer ali, né? Não sei porquê.
Só para seguir a sequência da classificação, o Grêmio, terceiro colocado, venceu o Avaí por 3-1 ainda no sábado. Vitória também consistente. Avaí, que junto de Corinthians e Atlético, agora é um dos 3 times sem demissão. O Gilson Kleina tá lá. firme e forte de forma impressionante.
O Wilson Kleina continua surfando
um ponto acima da zona de descenso.
Impressionante ele não ter caído ainda, né?
Por quê?
Pô, caiu do Atlético Paranaense.
Ele é muito demitido.
Caiu da Ponte. Como é que não? Por que só o do Avaí não cai? Tem algo especial sendo feito lá?
O trabalho dele não é ruim.
Então, mas Curitiba, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Sport, Ponte. Pô, Ponte, sabe? Como é que já caiu o técnico da Ponte? Enfim.
Mas melhorou depois a Ponte.
Melhorou, mas assim, é curioso. Assim.
Mas eu acho o Doriva foi muito contestado no começo.
Sim.
Mas é curioso um dia você olhar pra tabela e falar, pô, três técnicos não mudaram. Corinthians, Atlético e Avaí.
O time que mais perdeu qualidade com a troca de técnicos, pra mim, foi o Figueirense, por incrível que pareça. E não é nem porque saiu o Argel. É porque chegou o René Simões.
Porque o Argel também faz um...
E depois já foi mandado embora também. Né?
O Argel faz um péssimo trabalho internacional.
Concordo.
Horroroso, técnico
concordo.
Agora, ruim. Vou fazer uma reflexão idiota aqui. Depois, se 17 times trocaram, não dá pra todos melhorarem também. Porque
sim.
Não existe um campeonato com 20 times bem.
Mas a maioria melhorou.
Não, mas não dá pra maioria também melhorar.
O Fluminense já demitiu dois técnicos também.
Ó... Joinville.
Nessa conta.
Joinville. Tá em último, deve ter piorado.
Não, melhorou.
Melhorou.
Melhorou. Melhorou, vai na minha.
Pior que melhorou.
Melhorou mesmo, tô falando sério. Não sei se você conseguiu os pontos precisos, mas melhorou.
Chapecoense.
Ah, o Joinville empatou com o Atlético.
Chapecoense não dá pra saber ainda.
Goiás.
Não dá pra saber ainda.
Coritiba.
Melhorou.
Melhorou.
Ainda não sei, te aviso.
Cruzeiro.
Melhorou.
Flu.
Acho que melhorou, não vamos saber daqui a pouco, ainda não dá pra saber.
Eu ainda acho que é cedo, mas...
Não dá pra ter melhorado em 12º. Enfim.
E o Atlético piorou.
O Paranaense caiu agora, né?
Não, caiu agora, mas...
Já piorou. O Atlético era um time bem treinado também.
Bom treinador, né?
Bom treinador. É que os elencos têm é que os elencos desses times, principalmente o Atlético, que consegue jogar campeonato estadual com sub-23... Eles chegam provavelmente no teto da parte física, no auge, antes, isso deve ser programado, para que consigam somar pontos quando os outros times que têm mais condições de evolução técnica, que têm elencos superiores, não estejam prontos ainda. Então é a hora de somar pontos, para tentar se manter na primeira divisão. Aí começa a campanha com o time realmente jogando futebol bom, e esperam que ele mantenha isso por 38 rodadas, sendo que as outras equipes com elencos mais técnicos têm muito como crescer. E ele não tem mais como crescer. Não, então pega... é normal essa queda, não é culpa do treinador.
A Ponte Preta ter 40 pontos é muita coisa.
É um fenômeno. Se for saber da Ponte Preta, é um fenômeno, sensacional.
Tem
que aplaudir em pé a direção da Ponte
Preta. Inter tem 41, Flamengo tem 41, Cruzeiro tem 36, Fluminense tem 37, a Ponte tem 40.
É sensacional.
É ótimo.
Em tese, com mais duas vitórias, ela não cai.
Rapidinho pra gente...
Tem rebaixamento de time, e tem orçamento de time rebaixado.
Sim, pra gente ir pra Palmeiras e São Paulo e também falar do Santos, já que passamos pelo Grêmio, esse confronto da Copa do Brasil, Grêmio e Fluminense, jogo de ida 0-0.
Esse é o jogo que não devia ter acontecido.
Pois é, o jogo mais sem graça, talvez, do meio de semana, em, pelo menos ponto de vista de grandes lances.
Acertei os quatro palpites do meio de semana, hein? E tô achando que se for pintar uma zebra, é aí.
Qual seria a zebra? O Fluminense
classificado.
Eu acho bem difícil o Grêmio.
O Grêmio tem mais chance de classificar, não duvido.
Não tem perfil de ramelar nesse momento, né?
Mas aí toma um gol lá, de repente o Ronaldinho, motivado por alguma coisa, joga. Não. Vai saber o futebol.
O Ronaldinho.
Por isso que chama futebol.
O erro de arbitragem.
O Ronaldinho sempre que joga em Porto Alegre, joga inspirado. Principalmente contra a torcida do Grêmio.
Se ele quer o jogo, se ele tem essa preocupação, que eu acho que ele
não tem,
de se redimir com a torcida, esse é o jogo.
Você viu que o Ronaldinho recebeu uma carta dos vizinhos? Vocês viram isso?
Não.
Lázaro Ramos e Thaís Araújo mandaram uma carta pra ele dizendo: ó, você é um vizinho muito bom, tenho lendo muita coisa ruim de você. É interessante, né? Um vizinho deixar um
bilhete. Mas como isso virou notícia?
Porque ele publicou isso. Ó, uma força dos meus vizinhos, muito bom e tal.
Ele não publicou
no Insta,
isso.
Colocou no Insta.
Ele colocou numa rede, assim, eu vi a notícia, não sei em que rede ele colocou.
Você
não queria chegar em casa e ter um bilhete da tua vizinha? Ó, eu ouvi a Central 3, estão te cornetando, mas ó, a vizinhança gosta de você.
E a vizinha é gente finíssima, sempre que viaja me traz um presente.
Se fosse a
grande Geni.
Esqueci o nome da moça.
Dona Silva?
Não, a
Thaís Araújo.
Thaís Araújo. Se fosse a Thaís Araújo, eu ia ficar muito feliz. Na verdade, devolveria a carta. Escreveria a próprio punho.
E o Lázaro Ramos, hein?
O Lázaro Ramos em Madame Satã é uma das atuações mais dantescas.
O homem
boas,
que copiava muito bom também.
O homem que copiava muito
Quem
bom.
Quem nunca pensou, né, em copiar dinheiro? Que loucura. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. São Paulo é uma atuação muito mais consistente, muito melhor do que a do Palmeiras. Mas fez só 1-0, criou pouco e no final, infelicidade da saída de bola. 1-1. Que. É... Acho que o São Paulo, né, começar pra jogar pra vocês. Acho que o São Paulo jogou bem, mas não criou tanto, né? É, lembro de praticamente um chute de ter passado perto, é aquele do Rogério, do segundo tempo, uma bola que pica ali na meia-lua, acho que porque Pato e Michel não foram tão
não
bem.
Não entrou muito na área, né? Você quer dizer do Palmeiras pra...
O Pato e Michel não foram tão bem, então não teve aquela, tipo, você vê os melhores momentos, não tem aquela coisa, nossa, como o São Paulo perdeu o gol. Jogou melhor do que as chances mostram. É, e o Palmeiras... É, não sei se tem o direito de fazer um jogo tão horroroso como fez.
O Palmeiras, a impressão que me deu foi que jogou para não perder.
Mas o Marcelo
Porque a própria situação do Palmeiras na tabela permitia isso.
Mas o Marcelo joga muito em contra-ataque e cruzamento. O Marcelo Oliveira é um adepto do Muricy Ball. Bem executado e um pouco mais solto, mas é um adepto do Muricy Ball. Desde o Cruzeiro, não é agora?
O meio-campo com os dois meninos marcando e o Robinho. É... Não troca dois passes, assim.
Eu também não gostei da atuação do Robinho. Até é ruim muito falar isso depois
mal,
do gol. Eu não gostei
muito
também.
Muito mal.
Eu lembrei do Leandro e de mais algumas pessoas não, que criticam o Robinho mal. E... Assim, não... Da hora, cada lance eu lembrava de assim, vocês não... vendo o jogo, assim.
Não,
você não é o único.
Não é indolente, não é, não é... Não tá de sacanagem, não tira o pé da bola. Mas é...
Não acerta.
Errou tudo.
É,
errou tudo que tentou.
Gabriel Jesus jogou mal.
Mal.
Rafael jogou abaixo do que pode também.
Que já vem jogando um tempo abaixo do que pode. Barrios mal.
O bola não chegou no Barrios, aí não dá pra culpar.
Mas não. Cara,
tanto quando o Alexandro entra e sai da área o tempo inteiro pra fazer pivô quase no meio de campo.
Mas dá pra tentar um pouquinho mais, né? O jogo tá difícil. Não tem o Dudu. É... Ele é o centroavante do time, né? Dá pra jogar um pouquinho mais. Todo mundo daria pra jogar um pouquinho mais. É... E o São Paulo foi bem, né? Mas não.
Eu achei que o São Paulo jogou muito
mas
bem.
Mas eu achei que criou pouco. Por tanto que jogou, tinha que ter massacrado mais.
O Palmeiras é um time que sabe marcar.
Pode ser.
O São Paulo chutou muitas vezes fora da área. O melhor jogador pra mim do Palmeiras foi o Fernando Praz, de longe. De longe, ele podia qualquer bola ali que ele rebate pro meio, que ele
justo
erra.
De fora, né?
É, que ele erra ali, era um gol do São Paulo. Eu acho que ali tem uma propostas muito distintas, propostas muito distintas dos treinadores. E a do Osório, que é a mais difícil de ser implementada, porque a de bola no chão, marcação adiantada, foi a que funcionou. Lógico que o Palmeiras poderia ter feito gol naquele erro da arbitragem, né, no cartão amarelo do Matheus Reis, é. No Gabriel Jesus, quando quem saiu na cara do gol?
Rafael Marques
saiu na cara do gol e ali é lance claríssimo de gol.
E vantagem,
né?
De vantagem. Óbvia, né? É. Era vantagem até meio fácil, né? Porque o jogador está em velocidade e a falta é num enrosco ali.
E no momento a impressão que me deu é que o Rafael Marques estava impedido e por isso não foi aplicada a vantagem.
Eu não vi a repetição.
Foi a minha sensação no momento, ali da arquibancada.
Teve erros dos dois lados, né? Teve também o...
A saída do prazo.
A saída do prazo, mas ali é muito difícil.
É,
também,
um lance muito rápido.
Nem o replay pegou direito.
Eu vi no replay até agora não tenho certeza se foi ou não.
Pois é.
Falta, que tem que expulsar o jogador naquele lance.
Teve um ângulo. Será? Que eu vi do replay que
tem que jogar, ficar na cara do...
Era a chance clara de gol.
Mas quando não é uma coisa deliberada, assim, quando...
Mesmo
foi deliberado,
assim.
Eu acho.
Não deliberado no sentido de que não é que ele tá lá no, longe do gol e dá um spawn a bola. É uma coisa de que saiu um pouco sem querer, digamos.
Ah, sim, ele errou na hora da saída de bola, né?
É, tipo, ele...
Se precipitou.
Ele errou. Não é que ele deu um tapa na bola fora da área.
E teve um outro erro do Alexandre, um erro do impedimento do Alexandre Pato, e lance também, que era o lance de gol. E também, para completar, o que o árbitro corrigiu, que aí eu não entendi o porquê que o auxiliar deu o impedimento do Rogério no lance que o Rogério parte para a bola, mas nem chega perto de encostar nela.
E é um escanteio.
E foi o escanteio na sequência que o juiz...
É muito estranho esse lance.
Porque antigamente isso era impedimento. No futebol que eu cresci vendo era impedimento. Mas depois que a FIFA determinou que a bola, que o cara tem que participar da jogada, e participar parece que é só quando a bola encosta no cara. Porque tem uma coisa que eu não entendo no futebol. Essa pra mim é a maior hipocrisia que tem nessa implementação do critério. Você vai lá e cruza uma bola na área. Aí um cara tem cinco caras no seu time na área e o que faz de cabeça não tá impedido. Os outros quatro estão. Os outros quatro, mesmo que eles não foram na bola, eles participaram do lance. Eles chamaram a atenção da marcação, eles dividiram a atenção da defesa adversária. Lógico que eles participaram do lance, eles estão lá esperando a bola vai na direção deles, eles não correram até ela, eles estão a meio metro da bola, é lógico que eles participam.
Você lembra do Milan, do Arrigo Sacchi?
Lembro, lógico. Mas naquela época era impedimento
então,
isso.
Então, mas foi aquele time que, de alguma forma, desmoralizou a lei do impedimento. E exigiu da lei do impedimento algumas outras interpretações que só 15, 20 anos depois foram colocadas em prática. Puta, errado.
Tem... Não, não tudo, pelo amor de Deus.
E sendo. E nesse lance, nem o Bandeira tem direito como saber onde vai a bola.
Ele teve levantamento de bandeira precoce. Ele não esperou o cara fazer o impedimento. Ele imaginou que eu acho que o cara ia chegar e já levantou rapidamente.
Essa regra eu inverteria. Essa regra eu inverteria.
Essa o quê?
Essa regra eu inverteria. É no momento exato do passe tem que levantar. Se não levantou em um segundo, não pode levantar mais.
Mas então você não tem que ver onde a bola, você não vai ver onde a bola chegou. Só que se alguém adiantado, que é o futebol que eu cresci vendo. É exatamente isso. Eles mudaram essas coisas para privilegiar quem tem a possibilidade de fazer o gol. Como se a graça do futebol não fosse a dificuldade de fazer o gol e sim a facilidade. A graça do gol é que você faz pouco. Se você fizer um gol de gol por jogo, perde a graça. Sim. Se o time ganhar todos os jogos 50-0, uma hora você vai bocejar, você não vai mais comemorar, você não tem explosão de alegria. Se o time ganhar o campeonato no último minuto, jogando mal, a bola bate no supercílio do jogador, tem três gotas de sangue, passa meio metro da linha, você vai à loucura. E o futebol, a graça é a dificuldade, não é a facilidade.
Palmeiras foi a 45, São Paulo foi a 43. São Paulo tá empatado com o Santos, Santos tá na frente.
E o Rogério tirou o São Paulo do G4. Querendo meter o 3 dentro do Rivelino lá e vai chutar a bola pro lateral e acabar o jogo.
Tirou São Paulo de lugar nenhum.
Mas assim, Vitor,
tudo bem.
O G4 não existe. Mas é uma abstração.
Agora, a gente, sendo o advogado do diabo, o Rogério joga assim faz 15 anos.
Se ele tivesse cometido aquele erro aos 25 do segundo tempo, faz parte.
Mas o time se propõe naquele a jogar momento, tocando a bola, 40... vai errar.
Não, naquela hora, o último lance do jogo, ele sabia.
A questão não é nem o chute de três dedos, é que tudo originou de um tiro de meta.
Ele foi dar um bico, né?
O tiro de meta despacha a bola pro campo de ataque, mas ele quis sair jogando com o zagueiro.
E se sai jogando com o time sai jogando, a ideia do São Paulo sair jogando é pro São Paulo levar a bola ao ataque, pro São Paulo ter a bola pra se impor. Naquele momento não tinha mais que fazer isso.
Então, mas aí eu vou ser chato.
É o último lance do jogo.
Aí se dá um bico, se o zagueiro dá um bicão,
a bola acaba no alto do jogo.
Aí vai falar, pô, o time tem que ficar com a bola.
Mas foi o que aconteceu. Mas foi o que aconteceu no Paulistão.
Tinha.
Se livrou da bola. O Robinho ali foi de uma felicidade incrível. É mais mérito do Robinho do que falha do Rogério. Nesse domingo foi o contrário.
O time que se propõe a tocar a bola, vai errar a toque de bola. Isso acontece.
Mas não então... naquela hora, naquela circunstância. Eu concordo com o que você está dizendo. Mas naquela hora, naquela circunstância, não.
Assim, pro tanto que o Rogério faz isso, quantos gols ele já tomou assim na carreira? É mínima a conta.
Não, tomou alguns já.
De errar passe e tomar o gol já no
mas
lance.
Mas eu quero chamar a atenção pro Lucão.
Vacilou, Lucão?
O Rogério é destro. Bate o tiro de meta do lado direito da meta. Para o lado esquerdo do campo. E vai, se apresenta para receber a bola, eventualmente. Ele tá meio que de lado, ele tá de frente para a linha lateral. O Lucão devolve meio que na esquerda do Rogério. O Rogério, é difícil dele dominar e virar o corpo para bater de direita para frente. Então, ele só tinha lateral para bater.
E ele se recusa a tirar de primeira.
Mas pera, o campo tá molhado, a bola tá molhada... você não sabe direito quem que tá chegando para rachar. Não era bola para devolver pro Rogério também.
O Alexandre foi bem ligeiro, né? Porque sabe que o time força no Rogério.
E o domínio do Rogério, a bola escapou, sei lá, 30, assim. A bola deu uma escapadinha mínima, já foi suficiente para ele não ter
ele
mais
demorou
tempo
para
a margem de nada.
Né? Ele calculou muito o que ele queria fazer ali. Foi o excesso de confiança que se transforma até em um pouco de prepotência na hora da jogada. Porque ele deixa de enxergar a circunstância do jogo naquela altura.
Tudo fica maior...
experiência. Pra poder fazer uma coisa que ele faz sempre.
Mas que tudo fica maior porque é o Rogério também, né?
Não, porque é o último minuto do Clássico.
Não, e porque é o Rogério, porque...
E é o último ano dele.
O time gasta a bola no Rogério. Faz quanto tempo que o time, qualquer time do São Paulo, toca a bola insistentemente pro Rogério? 12 anos? Sei lá, desde que ele virou um líder mesmo, assim, 2001, 2002, não sei.
Sim.
Que o time do São Paulo é dos times grandes do Brasil, o time que mais toca a bola
no
pro goleiro.
No tempo do Municipal... O Rogério pegava a bola e até o meio de campo, às vezes, quando não tinha marcação, pra fazer o lançamento pro centroavante.
Tocava na bola 25, 30 vezes por jogo. Então, é um time que insistentemente faz isso. Então, tem que bancar, assim. Eu acho que a torcida tem que bancar. Ó, esse é o time... A gente joga assim faz tempo. O Rogério se consagrou jogando assim. E, de vez em quando, dá uma cagada, mas... sei lá, eu acho que são poucas, entendeu?
Fico imaginando se perdesse uma Libertadores, assim. Perdesse o título, assim...
Acontece. Foi esperto, Alexandre.
Acontece. Entrou... Na minha vida de Copa Autonomia e Rogério Ceni tenha conseguido mais do que eu queria. Véio.
Santos 3, Internacional 1, na vila mais famosa do mundo.
Esses finais de jogos estão traumatizados.
Leandro Amin, de vila mais famosa do mundo para Vila Belmiro. Você acha que se falar lá na Síria, Vila Belmiro, as pessoas sabem o que é?
Acho que não. Depende da geração.
Na Itália, o Chico deve conhecer alguma vila mais famosa.
Depende da geração. Geração.
É a vila mais famosa do mundo?
Na geração dos nossos, Chaves, né? Na geração do futebol, dos nossos pais ou avós, assim, sim.
Do futebol, quando sim. Quando o cara fala, bem-vindo à vila mais famosa do mundo...
Do futebol, sim.
Vila, não, vila mais famosa do mundo, não é vila do futebol mais famosa do mundo.
Acho que é o Aston Villa, né?
É o Aston Villa.
Ou Vila Sésamo, né? Se na idade do Vitor Biner seria Vila Sésamo.
Santos grande 3, vila Internacional Sésamo. 1, no pique, Santos e Figueirense, Palmeiras e Inter, São Paulo e Vasco. Pra gente falar de Copa
São
do Brasil.
São Paulo... Santos, e vamos ver o que vai dar. Acho que o jogo dessa rodada aí é o Palmeiras e Inter.
É o mais favorito pra mim.
O Santos tá jogando futebol até com certo requinte de exuberância.
Certo? 100% do Dorival na vila é muita coisa.
Eu diria,
né,
que o São Paulo tem 85% a 90% de possibilidade de se classificar.
Tá louco.
De se classificar.
O Vasco... 97% de chance.
Ah, o São Paulo dá pra saber.
Ah, não dá, Vitor. O Vitor, o Vasco ele tá...
Eu concordo, Matias. Ainda não. Mais depois de ganhar ontem, que vai é Campeonato Brasileiro, é Campeonato, sim, Brasileiro. Não, eu concordo.
85 está
bom. O Vasco largou. Aí toma o gol no começo, aí o segundo tempo tem o E.
Toma dois, toma três, toma quatro. O
Vasco... 90% é muita chance.
Que é o futebol? O Vasco já desistiu da Copa do Brasil.
Tem esse futebol.
Ao mudar o mando de campo.
É.
E no Maracanã, o São Paulo tem mais vantagem ainda do que se fosse
na São
Januário.
Evitou o Mericagem e...
Sim. Quantos 3-0 já viraram em quartas de final de
Copa
do Brasil?
Raro.
Então raro. É o futebol, isso é uma lenda.
90% do São Paulo se classificar.
98%.
O Santos tem também um percentual igual, 85%, 90%
do Santos se classificar. Eu não entendo mais nada,
Que pra mim é uma vantagem muito grande. O Palmeiras eu acho que tem uns 65% de chance de se classificar para 70%. E tá jogando melhor, atua em casa, fez o gol fora.
Mas... É feio o Argel, hein?
É a única coisa que o Palmeiras tem um pouquinho de cuidado, porque o Argel, se tem uma coisa que presta no Internacional, é a jogada aérea ofensiva. Né? E o Inter ataca muito pelos lados por conta disso. O Palmeiras também é o time que gosta de jogar pelos lados. Como vai atuar em casa, talvez saia pro jogo e tal. Aí o Inter, de repente, acha...
Futebol, né? Toma um gol.
Não, mas futebol é assim. Futebol é assim. Se quiser, você pode olhar os meus textinhos antes dos jogos da Copa do Brasil, você vê que o futebol ele é mais ou menos assim.
Pra mim, se o Palmeiras cair pro Inter, é vergonha.
Não é vergonha.
É vergonha.
Não é vergonha.
É vergonha.
Não é vergonha, é exagero.
O time contratou 30 jogadores, cair nas quartas de final em casa pra um time irregular.
Mas eu acho que vai se classificar. E agora, a minha dúvida é no Olímpico.
Na Arena.
O Olímpico vai estar tendo um chá de bebê.
Matias Pinto,
diga.
É verdade que o Inter ganhou do Palmeiras só 3 vezes?
Não, contra de visitante?
É.
Essa informação não tenho.
Eu acho que é isso.
Google.
É isso, né?
É. Eu acho que é isso.
É um confronto que o Inter tem uma ligeira vantagem sobre o Palmeiras e cada equipe se faz forte de local.
E o Inter, até ano passado, nunca tinha ganhado na Vila Belmiro.
O Grêmio, até esse ano, também não.
Que impressionante. Palmeiras e Inter na quarta-feira... Dia 30, São Paulo e Vasco, dia 30, Flu e Grêmio, dia 30. Na quinta-feira é o Santos e Figueirense. É impressionante, né?
É impressionante.
É impressionante.
O quê? O Santos na quinta?
Não, é o Grêmio nunca ter ganho até esse ano na... Onde?
Na Vila Belmiro.
Agora, esse Grêmio e Fluminense é um jogo perigoso, né? Porque...
O que é um jogo perigoso?
Sai
um gol!
Não, um jogo que o Grêmio precisa ganhar.
Perigoso pra quem, cara pálida?
Pro Grêmio. Porque é o jogo que o Grêmio precisa ganhar.
70%.
Tem que dar alguma brecha para contra-ataque, é inevitável. O Inter, o Fluminense, queira ou não, tem um jogador tecnicamente acima da média do futebol brasileiro na finalização. Se a bola chegar para o Fred na frente do gol, ele é melhor. Ele e o Ricardo Oliveira, para mim, são os melhores de finalização, de posição no futebol brasileiro, se a bola chega ali. Faz o gol, aí entra a questão psicológica, né?
Mas olha, eu acho que eu tenho a sensação de que, assim, eu estou atualmente em um trabalho em outro lugar, que é um trabalho que envolve bicicleta, ciclismo.
Brasil Cycle.
Um dos nossos fotógrafos é torcedor do Grêmio. E não é o primeiro gremista que eu vejo nos últimos dias que se mostra absolutamente mobilizado pela Copa do Brasil. Eu acho que a atmosfera... no Olímpico Arena para esse jogo contra o Fluminense vai ser realmente pesado. O clima na cidade.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o Roger.
Passeio.
Você acha que o Roger. Bom, pode ser. Você acha que o Roger tá com um discurso diferente no microfone do que internamente quando ele fala de prioridades, quando ele fala que vai dividir forças? Ou realmente ele tá jogando no limite em todas as competições?
Eu até acho que tá no limite, mas a atmosfera da cidade influi também. E tenho a impressão que o torcedor do Grêmio, se tiver algum gremista nos ouvindo, pode mentir.
Não deve estar maior do que do Grêmio Boca na final da Libertadores.
Ah, não tá.
Porque ali tem uma diferença técnica muito grande.
O Vasco, o Vasco, né? São Paulo não tá também igual ao Mundial, é, né?
E o Roger, que como jogador do Grêmio, foi tricampeão na Copa do Brasil.
Fez o gol do título da Copa do Brasil pelo Fluminense também.
Monstro. São Paulo e Vasco pega Santos e Figueirense, Palmeiras e Inter pega Flu e Grêmio. É isso, né? Valeu, Matias Pinto.
Valeu, eu me despeço felicitando os 124 anos de um gigante do futebol sul-americano, Peñarol, hoje. Estou vestido com as cores do clube, completa 124 anos.
Achei que você fosse nacional.
Não, longe.
Valeu, Vitor Birner.
Valeu.
Valeu. Melhoras, hein?
Se eu falo muito, reclama.
Não, mas eu reclamei do quê?
Se eu me despeço rapidamente, reclama.
O que é o reclama?
É você que tem que saber. Eu falei, o que é o futebol? Você tem que saber, não sou eu.
Esse jogo é difícil, sai um gol.
Não, mas é. Mas é, porque o Vasco, quando eu faço, quando eu, a chance do Vasco.
Não, 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 não.
Quando a chance valeu, do Vasco,
Chico,
é minúsculo.
Já deu, já deu.
Não, valeu, se o Vasco fizer o gol, eu vou falar, calma. Calma, preciso fazer dois.
Boa noite, valeu, Chico. Boa noite, Paulo.
Valeu.
Não tivemos sobre as torcidas essa semana, por motivos aqui de agenda e tal, não deu pra gravar. Teremos ele na segunda que vem. Amanhã, o segundo programa do Judão, um novo parceria nossa com site de entretenimento, cultura pop, cinema, quadrinhos, televisão.
Tem hipster?
É um programa para que hipster, um hipster curtiria, sem dúvida
alguma. Você,
não é,
Paulo? Por isso que você contratou o programa. Paulo Júnior que veio, o hipster também. Viu?
Mas é despedida.
E é isso. Despedida de quem?
Não, não é pro Vitor ficar interagindo com você agora.
Então valeu.
E que mais? Qual alguma outra novidade? Ah, e temos, peraí, isso o Matias Pinto não falou, deveria ter falado, vai aqui o puxão de orelha. Chilaver foi entrevistado no Conexão Sudaca, uma baita fato de uma entrevista.
Jogou no Peñarol também.
Jogou no Peñarol.
Chilaver com os parada?
E vale a pena você clicar lá no Conexão Sudaca e conferir o paraguaio dizendo tudo.
E mais soltando, um pouco.
Soltando cobras e largatos, como diria Paulo Júnior.
Que coisa, hein? Deve valeu,
ser...
Leandro, a mim.
Valeu, pô. Deve ser legal, seu Chilaver, você ter sido o goleiro do time mais retrancado da história do mundo do futebol, né?
É bom pro aquele goleiro, Paraguai. Né?
Deve ter sido uma moleza ser goleiro daquele time. Até eu. Um abraço para toda a comunidade madridista que reside em São Paulo, que esteve no Ibirapuera domingo e viu o Real Madrid ser campeão mundial interclubes de basquetebol masculino. Uma pena. Eu preferia que o Bauru fosse campeão, mas foi bonito o time do Real Madrid. É, time bom, né, Paulão? Grande
todo
abraço.
Mundo tenta, só o Real Madrid é penta.
Exato.
Penta campeão. Titulares, volta segunda que vem. Valeu.
Valeu.